Ouvindo Você. Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual.
Apresentação, Valdemir Cruz.
Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. O programa, lembramos sempre, é ao vivo, interativo, e estamos sempre no ar às sextas-feiras, a partir de 12:30. E vamos até a 1:55, conversando com você. Hoje, ouvindo você. O título do programa é Ouvindo Você, e esse é o objetivo, ouvir você. E para não ouvirmos você, você precisa falar com a gente, obviamente.
Então, faz favor,
né? Faz favor de falar com a gente. Então, e você pode falar pelo telefone, 3386-1400, é o nosso telefone fixo. A Sheila já está aguardando a sua ligação. E também pelo aplicativo do WhatsApp, 98486-7633. 98486-7633, com o DDD 21. E também estamos em lives do Facebook e do YouTube. Então é só você querer participar com a gente, é só você querer. Tem bandeiras e mais maneiras de participar. Temos também o nosso aplicativo, se você não baixou ainda, a Rádio Rio de Janeiro Oficial, onde você pode ouvir a nossa rádio em qualquer lugar do planeta que você estiver, pode nos ouvir tranquilamente. Então, seja muito bem-vindo ao nosso programa. E como tem a chamada inicial, ele se destina àquelas pessoas que têm algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Nós sempre temos profissionais da saúde mental aqui conosco, psicólogos, psiquiatras. Hoje temos uma psiquiatra e uma psicóloga. Então, a gente tem uma dupla hoje de profissionais da área psi para ouvir você.
Por acaso, mãe e filha?
Por acaso. Por acaso, mãe e filha. né? Por acaso, mas a Júlia não está presencialmente, mas tem um vídeo dela dentro do tema, dentro da ideia. E nós vamos conversar um pouco sobre como a dor do outro pode nos impactar. A dor do outro nos impacta. Impacta você, a dor do outro? Como é que você trabalha com isso? Essa é a questão que nós vamos tratar e vamos conversar. E a gente sempre conversa, sempre começa lembrando da importância de você dar o seu like para o nosso programa. É importante que você dê aí o seu like.
Estamos com quantos?
Estamos começando. Então, por enquanto, temos aqui, vamos atualizar aqui. Temos 9. Então, já temos 9, nem
já,
começamos.
Já temos 9. Teremos muitos
mais. Vamos chegar a 500 hoje, com certeza.
Por favor.
A meta é atingir os 500. E, mais uma vez, agradecer aos 49.300 inscritos no YouTube. Estamos quase com 49.400. Vamos ver se a gente chega aos 49.400 ainda hoje, aguardando a sua participação.
Tá indo.
E lembramos, você já sabe, a convidada de hoje, a psiquiatra Maria Emília, a mãe da Júlia Tourinho, né? Por acaso. A Maria Emília está aqui para conversar conosco sobre como a dor nos impacta.
Presencial, né?
Isso, presencialmente. Mas vamos começar ouvindo e vendo a Júlia. A Júlia está fora do Brasil, mas ela tem um carinho muito grande com a rádio e sempre nos manda a sua participação. Ela grava um vídeo e manda aqui para a produção para a gente colocar no ar a fala dela, a imagem dela. Nós vamos pedir ao Caio, que é o nosso auxiliar de técnico, para colocar no ar o nosso vídeo da Júlia. Vamos lá, Caio.
Ah, que pena.
Tivemos um problema. Isso é a nossa tecnologia. A gente sempre tem um problema, mas não tem problema.
Tem algum médium de efeito físico aqui na
pois
área?
Pois é. Tivemos um problema aqui.
Tem uma aqui que você está vendo. Tem uma que você
está
vendo.
Uma que eu estou vendo, Tem aqui o vídeo da Júlia. Então,
não, tudo bem. Vamos seguir.
Nós vamos seguir aqui e ver se consegue, tá? A gente segue aqui, eu e a Maria Emília, se não der. Então vamos passar aqui para a Maria Emília para conversar conosco sobre como a dor do outro nos impacta. Por que ela nos impacta? Por que temos essa dificuldade ou essa sensibilidade de sofrer e de sentir a dor do outro?
Então, a gente pode começar pelo verbo, né?
Pelo verbo.
Pelo verbo, que é o verbo impactar. Uma coisa é influenciar, uma coisa é sensibilizar, até você usou esse verbo, sensibilizar. Outra coisa é ensinar. Olha quantos verbos a gente pode tirar dessa frase, né? A frase qual é? Se o sofrimento impacta.
Sim, como a dor do outro, o sofrimento do outro.
A dor do outro impacta. Então, impactar, o que é impactar? Impactar é um tornado, é um vento forte, é uma onda grande.
Um tsunami.
Isso é que é impactar. Né? Então, todas essas situações, elas te tomam de assalto sem você querer. Né? Concordam comigo, vocês que estão me ouvindo aí? Então você está ali e tal, está vendo a situação, mas aquilo começa a mexer com você. Novamente, mês passado eu falei um pouquinho do Rio Grande do Sul, novamente eu vou falar um pouquinho.
Sim, claro.
Muitas pessoas que assistiram as reportagens que estavam na mídia, sendo transmitidas pela mídia, não ficaram só sensibilizadas. Ficaram impactadas. E algumas me disseram assim: eu não vou assistir mais, porque está mexendo demais comigo. Né? Isso é diferente de você se mobilizar, de você se sensibilizar, de você emocionar. Né?
Uhum,
uhum. Impactar é mais, né? Por isso que, eu vou confessar aqui que foi a Júlia que escolheu esse tema, tá?
Sim.
É. Por isso que a Júlia escolheu esse tema, porque nós estamos vendo, tanto ela no consultório e você no consultório psicológico, quanto eu no consultório médico, as pessoas chegando muito impactadas. Muito impactadas. E vamos dizer assim, eu estou impactada com a morte de uma pessoa muito querida minha, muito próxima. Eu estou impactada com o assalto que eu acabei de sofrer. Não é esse impacto. É um impacto meio que invisível, meio que escamoteado, que a pessoa não consegue, às vezes, nem identificar o que é que está impactando ela. Ela só sabe que está impactando pelos sintomas, por aquilo que ela sente, pelos efeitos que ela sente. Né? E aí, isso aí vai trazer para a pessoa muito desconforto e muita dificuldade. Até porque, vamos abrir um parênteses aqui?
Sim, claro.
A gente não vai deixar de se impactar com as coisas daqui para frente. Acho que a tendência, pelo andar da carruagem,
é gerar mais impacto.
A tendência é o impacto cada vez mais presente. Não digo forte, mas digo presente, frequente, intenso, mas não assim. Não é arrebatador. Não é um impacto
arrebatador.
Arrebatador, não saía, né? Mas eu gosto muito de uma frase da Viúva Fulon. A Viúva Fulon era uma companheira do grupo de Kardec, né? Do grupo do centro, do grupo espírita, né? Que Kardec tinha. E ela tem mensagens no Evangelho em que ela não se identifica, não assina, e tem a história dela no livro O Céu e o Inferno. Eu dou assim, a maior força para quem tem um livro e lá lê a história da Viúva Fulon, que é muito interessante.
Viúva?
Viúva Fulon.
Fulon.
Escreve F-O-U-L-O-N, Fulon.
Uhum.
E é interessante que ela tem uma frase que diz assim, as adversidades, às vezes, são como mil alfinetadas.
Sim.
Mas que acabam por ferir.
Acabam por ferir.
É uma
figuração...
Tem uma
mensagem do Evangelho também.
É dela, né? É uma figuração muito, muito interessante, porque você pensa assim, uma picadinha de alfinete...
Não faz estrago. Né?
Eu vou dar, eu vou pegar um alfinete e vou dar uma espetadinha no Caio. Ele vai fazer assim, ai, pronto, acabou, né?
É.
Mas se eu der mais 10, talvez o Caio preste atenção na minha mão, ver o que, que eu estou fazendo, né? Então, essa ideia, essa figuração de que é, mil alfinetadas que acabam por ferir, eu acho que é muito apropriada essa figuração hoje em dia, porque nós estamos vivendo essas mil alfinetadas. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali, é uma coisinha lá. Aí liga a televisão, tem mais uma coisinha. É, chega a vizinha, conta mais uma coisinha. E aí chega a mil. Porque nós estamos nesse processo da transição mesmo, né?
É isso que eu ia colocar para você. Quer dizer, esse período de transição é um período que, querendo ou não, queiramos nós ou não, vai nos impactar, está nos impactando,
sim,
porque estamos vendo coisas que são fora, em princípio, fora dos padrões, né?
fora das
CNTPs, né? Realmente coisa muito estranha, muito bizarra muitas vezes, situações muito bizarras, né? os seres encarnados no planeta Terra atualmente, não todos, obviamente, mas há muitos irmãos nossos encarnados que são realmente, que impactam, e impactam, infelizmente, de maneira negativa, porque tem aquele impacto da maneira positiva,
sim,
né? Aquela
sim.
coisa agradável que te impacta, que você fica feliz
sim.
com aquilo, né? Mas, infelizmente, nós estamos atravessando um período, esse período de transição, de planetar, de provas e expiações para regeneração. Estamos num período com muitas dificuldades, sim. com muitas dores.
Você está me provocando.
Sim, essa é a ideia.
Porque quando você falou a visão desse impacto, das coisas boas, eu logo me lembrei de uma situação de coisa boa, impactante, mas é que foi assistir o pianista Freire tocando Chopin dentro de um teatro enorme. Um silêncio absoluto, todo mundo mergulhando naquela
Nelson
música,
Freire.
Nelson Freire, que já é falecido,
uhum.
né? E que era um virtuoso, né?
Um
músico virtuoso e especialista em Chopin. E ele tocou, acho que o Noturno, não estou me lembrando, uma das peças mais famosas de Chopin. E aquilo foi impactante, mas não foi impactante e desagradável.
Sim, sim.
Né?
Porque quando
aí,
fala impacto, a gente tem a impressão do desagradável. E a ideia, inclusive, aqui, é como a dor nos impacta, a dor do outro, é uma impressão desagradável. Mas precisamos também olhar pelo lado positivo
do impacto. Porque o positivo... Estou aqui viajando, né?
Uhum.
O positivo não vai gerar desconforto.
Sim.
Porque quando gera desconforto, vê se vocês conseguem acompanhar o meu raciocínio. Quando gera desconforto, você fica centrada em todo o seu corpo. Você chumba no chão porque está desconfortável. Quando é positivo, é o contrário. Você entra em transe. Você entra num êxtase. Porque você sai de você... Né? Porque você é um movimento de espiritualização mesmo, né? Não precisa nem ser espírita, pode ser até ateu, mas a pessoa entra, né? E a música, ela é capaz de fazer isso, né? A boa música, né? É capaz, a música espiritual, né? Nós temos até relatos no Obras Póstumas, né? Sobre a música, sobre o efeito que a música faz.
Na Revista Espírita também, né?
Na Revista Espírita também.
No Nosso Lar também, livro Nosso Lar também.
Então, mas por quê? Porque não é agradável, né? É agradável. Então, você se exalta, né? Você se eleva, né? Agora, quando é desagradável, aí... E é desse desagradável que a gente quer falar. A gente quer falar do desagradável. Por quê? Porque o desagradável está muito presente na nossa vida, né? Quando você... Andando na rua, às vezes, né? Não precisa nem estar muito atento a nada, não. Você está andando na rua e vê uma cena, né, que te impacta, né? Porque aquilo vai contra aquilo que você considero que é legítimo, oportuno, benéfico, e ao contrário. Então, aquilo ou te assusta, né? Ou te amedronta, né? Então, são situações que fazem com que você, sem perceber, deflagre o seu instinto de conservação. Então, aí, quando você está deflagrando, e eu não estou falando só de espiritismo, estou falando de ciência. A ciência estuda isso, né? Ciência que estuda o comportamento estuda isso. Então, aí, desenvolvendo essa capacidade, né, de deflagrar seu instinto de conservação, você se blinda, você se engessa, você congela, porque você precisa dar conta do seu corpo. Porque o corpo entende isso como uma ameaça, como um perigo. E isso está acontecendo demais. Está acontecendo demais. Inclusive, a síndrome do pânico é uma expressão total desse processo fisiológico, biológico que temos, né? Porque a gente, por N motivos, a gente vai chegando a um ponto em que a gente deflagra todos os dispositivos de sobrevivência do corpo, e a pessoa começa a achar que está morrendo, e o ar falta, porque a reação do corpo a uma situação externa, né?
E lembrar, né, Emília, que quando a dor do outro nos impacta, isso também não é ruim. Isso nos mostra sensibilidade. Nós estamos empatia. Nós estamos...
O tchan é saber lidar com isso.
Sim,
né?
Perfeito. Né?
Tchan é isso.
É sabermos lidar com isso.
Exatamente.
Porque isso nos mostra a empatia, me mostra a possibilidade de me colocar no lugar do outro. Não vou sentir a dor do outro, mas vou sentir como se o outro tivesse.
Até porque,
no lugar dele, eu estou sentindo o lugar dele.
Dependendo de como você lida com isso, né, esse evento, até digo um evento mais extremo de vida, você marca teu perispírito com aquela experiência e você leva para outra vida essa marca. E é muito comum a gente ver nas pessoas que têm processos mentais que muitas das vezes a reação delas aparentemente é sem sentido, é na verdade a reedição, né? Freud fala da reedição, né? É a reedição de uma vivência que teve lá na outra vida, que não foi resolvida, que está gravada no perispírito como perigo, 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 perigo.
Uhum.
E aí a pessoa até tem reações desproporcionais, às vezes, diante de uma situação, né? Eu lembro de um caso claro, que para mim foi clássico, sobre isso, de um paciente que estava andando na calçada, no caso aí Madureira, né? Bastante movimento.
Para
né?
quem é fora do Rio, Madureira é um bairro muito,
muito
populoso.
Muito comércio, né? Na área
muita
do
gente.
Comércio. Né? E ele estava na calçada que beira a linha do trem. E ele não sabe explicar exatamente o que aconteceu lá. Houve um grande barulho, como se fosse uma explosão. Mas não teve a explosão, ele só teve barulho. Aquilo deflagrou nele imediatamente um quadro de pânico. Né?
Uhum.
E aí ele dizia assim, eu não estou conseguindo entender por que eu senti isso, porque não tem razão para eu reagir totalmente tudo aquilo que eu reagi diante do que aconteceu, porque o que aconteceu não foi grave, não foi perigoso. E aí, depois de um certo tempo, ele conseguiu fazer os links, relacionar, né, os fatos, e viu que aquilo era, na verdade, um barulho que remetia ele a uma situação de outra vida que foi causadora da morte dele.
Uhum.
Né? Então, ele teve essa experiência, ele pôde ter essa revelação.
Essa revelação.
Né? É. Isso ajudou muito, que aí ele começou a lidar de forma melhor, né, com as suas dificuldades. Né? E essa revelação foi dada a ele espontaneamente, ele não fez TVP, não provocou nenhuma busca de memória, mas veio, né, através de um mecanismo que eu nem me lembro mais qual é.
Espontâneo.
Foi espontâneo. E aí aquilo explicou para ele, né, por que que ele tinha tido aquela reação tão extemporânea, né, tão fora, né, do que seria o habitual dele. Estava relacionado a uma... E essa coisa que estava lá no passado foi um impacto mal resolvido. Foi uma coisa... Porque foi, levou ele à morte.
Levou à morte.
E foi uma num contexto em que ele se sentia culpado das situações. Uhum. Enfim, tem um enredo por trás disso. Sempre tem um grande enredo, né?
É. Um grande enredo, a gente não entende o enredo, mas sempre tem um grande enredo. Então é importante a gente entender isso e sentir, como eu estava falando, e sentir a dor do outro, né? Estar no lugar do outro, é empatia. É claro que nós não podemos, principalmente os profissionais, né, de saúde, não podem absorver o sofrimento do outro, porque senão não ajuda também. Sim. Mas... ser empático e tentar entender o que o outro está sentindo é importante. E essa coisa do impacto, a gente vê isso no dia a dia. E claro que tem algumas situações que nos impactam mais. E aí a Emília lembrou aqui o Rio Grande do Sul, e a gente está falando nisso constantemente. Ainda hoje, o centro que eu frequento mandou uma quantidade enorme de água, né, mineral para o Rio Grande do Sul, porque eles estão com dificuldade. Né? Especialmente de água, por incrível que pareça, né? Tanta água inundando tudo,
né?
E eles não têm água para beber. Então é a dificuldade. Então isso nos impacta diretamente e nos deixa, de certo modo, não vou dizer triste, mas até triste, sim.
Triste.
É, não estou revoltado.
Consternado, eu acho que é melhor do que triste,
talvez,
né?
Consternado. Não estou revoltado.
A gente não pode fazer muita coisa, né?
E a gente entende que não há injustiça. Nesses fenômenos, isso aconteceu, há uma razão, né? Tem uma causa que gerou tudo isso, e aí não vamos entrar em detalhes de causa, que não é o caso aqui, mas só para dizer, esses irmãos ou irmãs lá do Rio Grande do Sul não foram vítimas do acaso, não foram punidos, não estão sendo punidos por Deus, são irmãos que estão resgatando débitos, como nós, como cada um de nós aqui, eu, a Emília, cada um de nós aqui, resgatando os nossos débitos. Então é isso que a gente precisa entender.
E aí até eu pergunto aos ouvintes, você já viveu um grande impacto na sua vida? Né? Como é que foi para você isso? Né? Você não precisa nem relembrar muito qual foi o impacto, não, mas muito mais a tua reação, né? Muito mais como você lidou com isso, né? Porque à medida como você lida com isso, né, a maneira como você lida, é que vai trazer para você a solução, né, vai trazer a condição da solução das coisas, né, e aprender, né, e eu acho que aí é o grande ganho, o grande gancho é você, diante disso, aprender a lidar com as situações extremas, né, as situações difíceis, né, e sair mais experiente. Quando você sai mais experiente, você tem condição até de ajudar mais as pessoas por conta da pessoa, de você saber dimensionar e dizer, não, eu já vivi isso, isso é difícil mesmo. Né? Muito bom a gente reconhecer, claro, quando alguém conta uma coisa para a gente e a gente diz assim, eu já vivi isso, isso é difícil
eu
mesmo.
Eu sei como é que é.
Eu
também sofri isso, também passei por isso.
É muito bom.
A gente percebe isso sempre. Bem, nós estamos fechando aqui o primeiro bloco. Vamos ver se a gente consegue botar o vídeo da Julinha no segundo bloco. Se a gente conseguir, a gente coloca. Se não, a gente pede desculpas ao ouvinte, pede desculpas à Júlia, que trabalhou para comandar o vídeo para a gente. Mas vamos tentar aqui.
Olha, os tem técnicos uma equipe de
estão trabalhando aqui.
Ali.
Tem uma equipe de especialistas aqui.
Bisturi para um lado. pinça para outro. Nossa.
Fazendo uma cirurgia ali para ver se funciona o vídeo. Se não funcionar, a gente... toquemos nós dois aqui, eu e a Emília. Vamos parar um pouquinho, aproveita para dar o seu like, nós estamos com 196.
Ah, né? Tem que ter mais.
Deu uma melhorada, mas ainda pouco, 25 minutos está pouco. Então vamos lá, a gente volta já já.
Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você.